Ana Carolina Pelis.
A seguir em nossa programação na imprensa francesa, a imprensa francesa destaca a cúpula em Paris para decidir ajuda à Ucrânia em caso de trégua com a Rússia. Depois você confere uma entrevista com o Dado Amaral, documentarista, fala de seu filme sobre a correspondência de Márcia Tiburi e Jean Willis no exílio, lançado em festival francês. No Planeta Verde, cidades francesas recuam na moda da apicultura urbana, prejudicial à diversidade de abelhas. Mas antes, vamos em linha direta com Brasília, onde especialistas repercutem a decisão do STF de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus em ação penal por tentativa de golpe de Estado.
Linha direta.
Adriana Moisés.
Por unanimidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Vamos saber mais sobre as projeções políticas e jurídicas desse resultado no Supremo Tribunal Federal com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Que cenários se apresentam neste momento ao ex-presidente?
Olá, bom dia a você e aos ouvintes. Olha, ainda que ninguém duvidasse de qual seria o desfecho, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu Jair Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe de Estado, eleva a pressão psicológica e política em torno do ex-presidente, ainda mais pelas penas que condenados de peso muito menor já receberam pelos atentados de 8 de janeiro. O processo agora está nas mãos do Ministério Público para aprofundamento das provas, mas nos corredores políticos a maioria antevê uma condenação. Entre as poucas alternativas que se apresentam em favor do ex-presidente na discussão jurídica e legislativa estão um perdão presidencial, o que depende da eleição de um aliado em 2026, e a anistia via Congresso, que depende de negociações e pressão popular. Por isso, o analista político Breno Vieira acredita que Bolsonaro manteve um olho no Supremo e outro na comitiva de políticos do Centrão que Lula levou para a viagem ao Japão esta semana.
Preocupação que Bolsonaro tem com o pessoal que está no Japão, com o Lula, com esse afago aos líderes do Centrão, se diz respeito principalmente ao projeto da anistia que está tentando tramitar e seguir um ritmo acelerado dentro do Congresso Nacional. Mas o que a gente observa é que praticamente a gente vai ver que toda a extrema-direita bolsonarista é favorável ao projeto e tem também a base do governo mais à esquerda que é contra completamente o projeto da anistia. E o fiel da balança é o Centrão. Então, quando Lula convida, né, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, para ir tramitar com ele junto nessa comitiva para o Japão nesses 10 dias, que Lula está acenando para manter boas relações com o Congresso. Então, possivelmente, se o futuro político de Lula vinha melhorar e essas relações vingarem muito forte, o Centrão com certeza vai desmantelar toda essa ideia do projeto da anistia, porque é um projeto que visa muito mais beneficiar Bolsonaro e aliados do que a população realmente que participou do dia 8 de janeiro.
Vale ressaltar que tanto um eventual perdão quanto uma anistia no âmbito político podem encontrar obstáculos na justiça, por se tratar de crime contra a democracia, uma eventual extinção da pena corre grande risco de ser derrubada pelo Supremo.
E uma revisão das penas aplicadas aos condenados, isso pode mesmo acontecer, Raquel?
Olha, apesar de certa pressão das ruas e de parte do Congresso, o especialista Breno Vieira não acredita que haja terreno fértil para uma mudança dessas no Supremo Tribunal Federal. Mas é certo que o assunto ainda vai render boas discussões, até pelo que a gente viu na própria sessão esta semana, com as ponderações do ministro Luiz Fux.
Do caso do Batom, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Confesso que em determinadas ocasiões eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro, mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos.
Eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta com uma pichação de um muro. As pessoas não podem esquecer, relativizar. Temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar.
Vamos acompanhar.
Obrigada, Raquel Miura, falando de Brasília para a Rádio França Internacional.
Resenha da Imprensa Francesa.
Ana Carolina Pelis.
A imprensa francesa dessa quinta-feira destaca e analisa o encontro entre o presidente Emmanuel Macron e o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky na quarta-feira, um dia antes do início de uma cúpula em Paris, para finalizar garantias de segurança a Kiev em caso de acordo de paz com a Rússia. Impopular na França, o presidente Emmanuel Macron se tornou a personalidade internacional preferida dos ucranianos, ultrapassando Volodymyr Zelensky, diz o Libération. Segundo uma pesquisa sobre os líderes europeus do Instituto Rating de fevereiro, citado pelo jornal, 77% dos ucranianos aprovam a ação de Macron, enquanto a popularidade de Zelensky é de 75%. Uma curiosa volta por cima do outro lado da Europa, ironiza o jornal. Le Figaro traz uma entrevista exclusiva com Zelensky, onde o presidente ucraniano diz estar em contato com o colega francês praticamente todos os dias e pede armas e soldados à Europa para garantir um acordo de paz com a Rússia. Zelensky também reforça que não cederá territórios à Rússia e pede que os ativos russos congelados na Europa sejam usados para fortalecer o exército de seu país. Na entrevista, o líder ucraniano relembra o episódio do bate-boca com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca e diz que não queria especular sobre as razões do ocorrido e que seria necessário tempo para entender melhor o que aconteceu. Le Parisien destaca a promessa de ajuda de 2 bilhões de euros de Paris a Kiev às vésperas da cúpula de voluntários pela Ucrânia, que reunirá representantes de 30 países em Paris. Macron prometeu também mais ajuda em matéria de informações e inteligência.
RFI convida
Adriana Moisés.
A RFI recebe hoje o diretor carioca Dado Amaral. Ele apresentou no Festival do Filme de Documentário de Paris, Le Cinéma du Réel, o cinema da realidade em português, o longa-metragem Hoje Longe, Muitas Léguas, em francês. O título do filme é Chanson des Îles e ele está fazendo a sua estreia mundial aqui em Paris. Esse filme fala sobre a correspondência entre a filósofa e escritora Márcia Tiburi, o jornalista e ex-deputado federal Jean Willis, durante os 4 anos e meio de exílio que eles viveram a partir de 2018 aqui na Europa, diante da perseguição política e das ameaças de morte que receberam de grupos de extrema-direita no Brasil, grupos que restauraram o fascismo 33 anos depois do fim da ditadura militar. Dado, seu filme é apresentado em uma sessão chamada Frentes Populares. Que espaço de discussão é esse dentro desse festival francês?
Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Esse Front Populaire, né, Frentes Populares, no, dentro do Cinéma du Réel, justamente são os filmes mais explicitamente políticos e que tratam de temas da política contemporânea, né? E eu fiquei muito orgulhoso de estar nesse festival, que é um festival que essa é a 47ª edição, né, tem 47 anos, e essa sessão eu acho que é perfeita para o filme, na verdade.
No filme, a Márcia Tiburi e o Jean Willis, eles leem as cartas que eles se escreveram separados nesse exílio doloroso. E o que me chamou bastante atenção é que nessas cartas não são citados nomes, não se faz nenhuma referência explícita aos personagens históricos que marcaram esse período que o Brasil viveu durante esse retorno da extrema-direita ao poder.
Eu acho que o cinema, ele pede a personalização e uma concretude, talvez, do tema, né? Então, foi um pouco um acaso que um amigo meu, que cineasta também, Vinícius Reis, veio lançar um filme aqui em Paris, no Festival do Cinema Brasileiro de Paris, e fez uma reunião, e eu conheci a Márcia Tibur nessa reunião. A reunião era no meu espaço aqui em Paris, é uma associação chamada La Centrale. E a Márcia contou histórias que me impressionaram muito. Porque, por exemplo, eu não tinha ideia que ela tinha saído exilada, ou seja, que ela teve que sair do Brasil. Eu não tinha essa ideia. A Sorbonne a convidou para lecionar porque ela estava numa situação de desterro. Então foi a partir desse encontro que veio a ideia do filme, ou seja, foi anterior ao livro, porque tem um livro chamado O Que Não
Sim,
Se Pode Dizer.
Sim, eu ia te perguntar se foram projetos concomitantes, o que veio primeiro, são as mesmas cartas?
São as mesmas cartas que estão nesse livro que se chama O Que Não Se Pode Dizer, Experiências do Exílio, da Civilização Brasileira, né? Um livro que é assinado pelos dois, pela Márcia e pelo Jean, e é um livro completamente epistolar, com cartas, né, que seguem cronologicamente durante uns 4 meses, mais ou menos, ele em Barcelona e ela em Paris. Esse livro não tinha sido lançado ainda quando eu tive a ideia do filme, comecei a conversar com ela, e aí um dia ela falou, assiste uma live aí no YouTube que eu vou lançar um livro. Aí eu vejo a live, é com o Jean, porque o Jean, sim, eu sabia que tinha saído. O Jean era deputado e renunciou ao terceiro mandato, que seria o terceiro mandato dele, né? Então, isso foi notícia no mundo inteiro, isso eu sabia. Mas não sabia que ele estava em Barcelona, não sabia que eles estavam lançando um livro. E aí eu pensei, já tenho o dispositivo do filme. E então, acho que quem são os personagens do filme são Márcia e a Jean. Então era sobre eles o foco. Então mesmo na edição, quer dizer, na seleção das cartas e na edição do filme, a gente evitou toda menção assim muito direta. Às vezes eles falam e...
Mas tá, eu acho isso um aspecto interessante, principalmente quando ele é mostrado aqui fora, ou pelo menos aqui na Europa, que está vivendo também esse ressurgimento do fascismo, que talvez fique mais até fácil de impactar o público, porque ele... colocar dentro da perspectiva histórica lá do Brasil é algo que muita gente deve estar sentindo. E o retorno desses partidos de extrema-direita, desse movimento de extrema-direita aí totalmente globalizado.
Pois é, e a Argentina, né? Estados Unidos, quer dizer, quem pensou que, né, nos Estados Unidos, depois de tudo que aconteceu no primeiro mandato do Trump, ele fosse reeleito, quer dizer, o filme fala disso, no fundo, uhum, né? Acho que esse é o grande tema do filme, né?
Uhum. Você tem algum outro projeto agora em andamento? No Brasil parece que O Horrível ficou para trás, mas não ficou ainda, não.
Não ficou, não. Infelizmente, não. Acho que falta muito ainda, né? Falta julgar as pessoas que tentaram fazer um golpe de Estado depois de perder a eleição, né? Quer dizer, acho que isso é um ponto fundamental, tem que julgar. Né? E mesmo a história da ditadura militar, que é uma coisa já antiga, né? Por um tempo de uma vida humana, né? Quer dizer, historicamente não é nada, né? 64, 85 não é nada, mas já não se fala, quer dizer, né? A juventude de hoje não tem essa referência. Mas mesmo isso, quer dizer, os criminosos dessa ditadura não foram julgados e punidos como em outros países foram, como na Argentina, por exemplo, não é? Como o Chile. A gente não fez esse enfrentamento.
Dado, muito obrigada.
Eu que agradeço, Adriana.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Nos anos 2010, em pleno boom da conscientização ambiental, a moda ecologicamente correta da apicultura urbana invadiu as grandes cidades europeias. Uma certa competição entre grandes empresas e monumentos que tinham ou não produção de mel nos seus telhados chegou até a se criar. Mas hoje a tendência se inverteu. Prefeituras chegam a proibir a instalação de novas colmeias. Estudos indicam que a expansão desmedida da prática é prejudicial à biodiversidade. Não apenas afeta a variedade de espécies de abelhas, como também a de flores e outras plantas polinizadas por elas. Em Paris, por exemplo, o número de colmeias amadoras ou semiprofissionais disparou em uma década, passando de uma centena para mais de 2.200. A bióloga Isabelle Dajos, pesquisadora do Instituto de Ecologia e Ciências Ambientais de Paris, estudou o impacto dessa multiplicação das colônias.
As pessoas acreditam que a abelha é um símbolo da biodiversidade e do bom funcionamento dos ecossistemas, mas ela é apenas uma espécie de polinizador, entre outras. Quando dizem que vamos salvar as abelhas colocando colmeias por todo lado, é como se disséssemos que para salvar os pássaros vamos espalhar galinhas por todo lado.
Só na França existem mais de 1.000 espécies de abelhas. O problema é que apenas uma, a Apis mellifera, também conhecida como abelha europeia, é usada em massa na apicultura, pela sua alta resistência e produtividade.
Quanto mais densidade de colmeias de abelhas europeias temos, menos haverá polinizadores selvagens, incluindo outras espécies de abelhas, mas também borboletas, moscas e outros insetos. Isso sugere uma competição pelo acesso às flores, portanto, pelo acesso à comida, o pólen e o néctar. Se tudo ou quase tudo for devorado pelas abelhas europeias, podemos supor que teremos um efeito na densidade das populações de abelhas selvagens.
Da Ópera de Paris ao Grand Palais, passando por restaurantes chiques e grandes lojas de departamentos, todo mundo passou a produzir o seu mel exclusivo, com a desculpa de fazer um bom gesto pelo planeta. Um argumento que revolta Hugues Mouret, diretor científico da organização Antropologia, que sensibiliza sobre a proteção dos insetos.
3 ou 4 colmeias em um dado espaço não tem problema. Com 50, todo o alimento disponível naquela área é capturado. Apenas uma colônia de abelhas europeias consome em 3 meses o equivalente ao que comem 100 mil abelhas selvagens. Mas nada disso importa para as pessoas que tentam vender esse modelo econômico. Os preços podem ser indecentes. Chegam a 150 euros o quilo, o que é um completo delírio.
Diante dos alertas de cientistas e organizações naturalistas, prefeituras começaram a recuar. Lyon e Nantes acabaram com as novas autorizações de colmeias urbanas e têm buscado diminuir o número das já instaladas. Paris, que em 2016 havia lançado um plano para se transformar na capital das abelhas, parou simplesmente de comunicar sobre esse assunto.
É de bom senso que precisamos. Não é uma questão de proibir, nem de dizer que não gostamos das abelhas melíferas. Mas se nós continuarmos a só ver as coisas pelo prisma da produção alimentar, vamos destruir os espaços que nos rodeiam e dos quais dependem as nossas produções alimentares, que precisam de diversidade. Quando compreendermos isso e deixarmos um espaço decente para a vida selvagem, protegidas das atividades humanas, as coisas serão bem diferentes. Todos ganharemos.
O naturalista ressalta, entretanto, que a apicultura urbana está longe de ser o maior problema das abelhas. As verdadeiras ameaças à sua sobrevivência são a poluição, em especial por agrotóxicos, e a destruição dos seus habitats naturais. O Planeta Verde de hoje fica por aqui.